8 horas e 25 minutos, nós estamos juntos aqui em 106.5 no Rádio Nova Brasil Maceió, integrante da Rede Tambaú de Comunicação. Chegou a hora do nosso quadro de inovação com a pesquisadora de tendências da Mescla, Renata Mendonça, que carinhosamente nós chamamos de Renatinha, né, Renatinha? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Dijane, muito bom estar aqui presente, né, conversando cara a cara com você hoje.
E hoje com uma convidada especial que a gente gosta muito, né, Bel Alvim, que está aqui. Então hoje a gente vai falar, né, sobre um assunto muito interessante que pode impactar a muitos negócios, né, Renatinha?
Isso mesmo. Ah, então, antes de eu puxar a Bel, né, para o nosso papo, eu queria contextualizar um pouco. A gente vai falar sobre marketing de experiência hoje, né?
Muito bom.
Então, eu queria trazer um pouco de dados, um pouco de contexto, antes da gente trazer a especialista para falar sobre o assunto. Então, a gente sabe, né, que o marketing de experiência, ele tem essa questão de envolver, né, o cliente, ele encantar o cliente para que ele possa escolher uma marca, um produto, um serviço, e isso gera essa conexão e esse relacionamento, né? E, no fim, é um momento de encantamento, é um momento de atração, e que é importante a gente entender essa jornada de estímulos e utilizar isso em benefício para os nossos negócios. Tem um dado da Salesforce que fala que 90%, né, dos consumidores, eles acham tão importante a experiência de compra quanto um produto ou serviço. Também, né, 86% dos compradores, né, estão dispostos, inclusive, a pagar mais caro para ter uma experiência, segundo a PwC. E isso mostra, né, o quanto isso traz também impactos benéficos para a marca, né, porque ela pode gerar aí mais resultados, ter um maior crescimento a partir do marketing de experiência. E ainda tem um dado, né, que é da International Data Corporation, que 36% das empresas que priorizaram o marketing de experiência tiveram, né, uns 50% a mais aí no crescimento delas. Então, é importante demais, né, Bel, a gente pensar no marketing de experiências como uma estratégia para as empresas. E eu queria chamar você agora para o nosso bate-papo e perguntando, né, eu acho que todo mundo se pergunta, o que é que eu faço, né, qual o primeiro passo aí se eu quiser implantar essa estratégia dentro da minha empresa?
Bom, primeiramente, bom dia, Renata, bom dia, Diane, bom dia, ouvintes da Nova Brasil. E, sem dúvida, a experiência do cliente, ela é reflexo da excelência do colaborador. Então, dentro da filosofia Disney de gestão, que é aquela que eu sigo, né, o primeiro passo para a gente ter um marketing de experiência estruturado é o alinhamento, né, do que a gente chama dos pilares de encantamento, né, que dentro da filosofia Disney são as pessoas, os processos e a estrutura. São eles três juntos, alinhados, que vão trazer essa eficácia para qualquer estratégia em termos de experiência que o cliente quiser implantar.
E me conta um pouco aí sobre essas... O que é que a gente pode trazer aí de pessoas, marcas que estão fazendo isso bem no nosso contexto?
Olha, a nível mundial, óbvio, né, que eu vou destacar a Disney, né, não à toa, ela está aí há mais de 100 anos e, assim, engana-se quem acha que a Disney é só parque de diversão e hotel e resorts. A Disney, ele tem um ecossistema de mais de 250 empresas divididos em 11 segmentos. Então, em termos mundiais, eu destaco a Disney. Em se tratando de Brasil, eu gosto muito de acompanhar o movimento da Cacau Show. Não é só sobre chocolates, né? E trazendo um pouco para o nosso mercado local, eu gosto muito de acompanhar a movimentação de três marcas, né? Primeiro, Casa Vieira. Onde já desmistifica isso que o varejo não pode encantar. Varejo pode encantar, sim, e a gente está num trabalho aí ao longo de 2 anos junto ao time da Casa Vieira. A Linda Concept, que é muito mais que uma loja de roupa feminina, é um verdadeiro conceito. A Mirla e a Milena estruturaram realmente, assim, uma experiência quando na praça local a gente não ouvia falar disso. E a Novo Mundo Pizzas, que é uma pizzaria delivery, que tem uma experiência incrível. Então, eu destacaria essas marcas em termos de experiência mundial, nacional e local.
Ô, Bel, uma pergunta assim, que as pessoas fazem, ah, beleza, vou criar aqui uma experiência para a minha marca, mas aí como é que eu mensuro esse resultado? Porque como é que eu vejo realmente que aquilo trouxe um retorno ali para a minha empresa?
A primeira coisa que a gente precisa entender Qual é o objetivo dessa experiência, né? A experiência não necessariamente ela está atrelada à venda. Então, eu, quando estou estruturando uma experiência, eu preciso entender o que é que eu vou querer com ela, para a partir daí eu encontrar quais os indicadores necessários. Então, por exemplo, vai ser um aumento de clientes? Então, sim, um indicador vai ser o aumento da venda. Não, vai ser eu quero me preparar, porque no mercado que eu atuo, tem aquelas pesquisas de marketing of mind, né? De share, de participação. Então, eu quero ser a marca mais lembrada no meu segmento. Então, que tipo de experiência que eu vou realizar para que a minha marca seja a mais lembrada? E muitas vezes eu estou percebendo que não está havendo uma recompra daquele mesmo cliente. Então, o que é que eu vou fazer para aquele cliente recomprar? Então, para cada experiência estruturada, eu tenho indicadores específicos que aí vai te dizer se você alcançou ou não o objetivo para com ela.
E para quem está implementando aí, pensando numa estratégia de marketing de experiência, quais os maiores desafios nessa implementação?
Olha, sem dúvida, trazer esse alinhamento, né, dos pilares de encantamento, né, a estrutura, os processos e as pessoas. E uma forma de superá-los é justamente a gente traçando metas, né? O ecossistema de uma experiência, ele não nasce pronto, ele é construído dia a dia. E aí eu destaco muito o pilar de pessoas. Inclusive, eu trouxe aqui dois recortes de estudos que eu acompanhei recentemente, um do Instituto Gallup, né, que ele destaca o impacto do engajamento nas equipes, onde empresas com equipes altamente engajadas têm, em média, 21% a mais de lucratividade. E a Harvard também está de olho nesse tema, e ela fala que empresas com alta satisfação dos funcionários têm 2,3 vezes mais receita do que aquelas em que os funcionários não estão satisfeitos. Então, assim, a partir do momento que a gente consegue alinhar a estrutura que a gente tem com processos bem definidos e as pessoas certas fazendo o que precisa ser feito, o encantamento vem.
Então, assim, digamos que eu sou uma pequena e média empresa, né? Que eu acho que geralmente as pequenas empresas elas têm mais dificuldade de implantar estratégias nesse sentido, né? Às vezes as preocupações são outras. Então, eu posso escolher, por exemplo, um pilar para iniciar minha jornada ali de experiência?
Com certeza. E aí a gente precisa desmistificar que ofertar experiência não é sobre a verba de marketing que você tem, é como você faz, né? E a partir do momento que você consegue ter isso muito claro e muito bem definido, você vai conseguindo implementar. Eu costumo fazer uma analogia da implementação de experiência numa empresa à introdução alimentar de uma criança. Você não começa oferecendo um banquete para uma criança. Você vai ali ofertando aos poucos, entendendo quais são os hábitos palatares dela e vai montando o cardápio com a experiência da mesma forma, né? Você vai entendendo o que é que seu público quer, como que você pode se conectar com ele e a venda vai ser uma consequência.
Entendi.
Em termos de valores, assim, pequenas e médias empresas, porque a gente sabe que começar um negócio é muito desafiador, né? Então, a pessoa está ali com a conta no limite. Dá também para criar uma estratégia de encantamento? É muito dispendioso? Tem como customizar alguma coisa?
Com certeza. Ediane, inclusive, eu posso até trazer um case da própria Novo Mundo Pizzas, que é uma pizzaria delivery, e ela começou a perceber, às vezes, quando o cliente ligava, alguns latidinhos, alguns miadinhos ali do outro lado da linha. E ela disse, opa, existe um público de clientes meus que tem pet. E aí, dentro do questionário dela de pedidos, ela começou a perguntar, você tem pet? Tenho. Gato? Cachorro? Ok. E aí, o que foi que ela fez? Naquela casa em que o cliente identificava que tinha um pet, além da pizza, ela mandava um petisco para o pet. Gente, um petisco. E encantar é o quê? Encantar é você ir além. Você, quando pede uma pizza, você está esperando que sua pizza chegue ali num tempo razoável e quentinha. E na Novo Mundo, para além da pizza quentinha, também chegava um petisco para o seu pet. Então faz, uou! Não é sobre quanto, é sobre como.
Eu acho que tem um exemplo clássico, né, da Starbucks mesmo, com a escrever os nomes nos copos, né? Que até hoje, quanto tempo você tem essa estratégia? E as pessoas ainda fazem questão de ainda tirar foto nos aeroportos, principalmente. Quando as pessoas erram o nome, vira um motivo de brincadeira. Então, assim...
Vira um meme.
Então, assim, é uma coisa simples, né? Escrever o nome num copo. Então, às vezes, a gente pensa que é algo super complicado, que é algo que vai dar trabalho, que vai despender muito dinheiro. E, na verdade... É pensar no simples, às vezes, o simples que vai conquistar ali o cliente. Eu recentemente estava pedindo as cartinhas que sempre emocionam, né? Pedi uma sopa no iFood um dia desse, né? Eu nem fui aqui, foi fora, em outra cidade. E chegou realmente uma cartinha escrita à mão, né? Pedindo, no final, uma avaliação. Eu fiz questão de avaliar aquela empresa no Google. Porque ela criou ali um momento para mim, né? Um carinho, mandou um carinho. Então, ela teve a finalidade e o resultado, né? Ela queria uma avaliação positiva e, ao mesmo tempo, mandou uma lembrancinha para mim, mandou uma mensagem de afeto para eu tomar aquela sopinha no momento de aconchego. Então, às vezes, uma coisa simples, né? Pode trazer encantamento para o cliente e trazer o resultado que a empresa deseja ali nesse processo.
Muito bom esse nosso bate-papo de hoje, mas o tempo está correndo, né, Jade? Jade, olha para mim assim, eu já sei que é o tempo correndo. A gente vai ter que partir para encerrar esse bate-papo, mas eu quero saber da Bel se tem WhatsApp com informações complementares para os nossos ouvintes, conteúdo de qualidade.
Sim, claro. Inclusive, eu quero deixar um spoiler aqui. Ontem eu anunciei nas minhas redes sociais que estaria aqui e disse que daria um spoiler. Então, ó, se você quiser acompanhar experiências encantadoras nos próximos dias, vai lá no @belalvi, ativa as notificações, porque a partir de amanhã eu estarei numa imersão de experiências aqui no Brasil. E para mim é a Disney do empreendedorismo brasileiro, que é Gramado. Sim, vou para o Rio Grande do Sul, está tudo sob controle. E se você quiser acompanhar em tempo real, me segue lá, ativa as notificações, todas as minhas redes sociais, @belalvi, e o WhatsApp do escritório, 82996840326.
Por isso que é bom falar com o comunicador, porque não perde tempo nem oportunidade, né? Então tá tudo bem. Bel, uma ótima viagem, tá? Tenho muito certeza obrigada. Que quem seguir lá vai vivenciar coisas muito bacanas.
Experiências em tempo real.
Porque a gente conhece o seu trabalho, né? Renatinha, e aí, querida?
Então, também vou deixar o meu @. Vamos falar essa semana, né? Toda semana a gente traz o quadro Inovação e a gente replica esses conteúdos nas nossas redes. Então, essa semana, né, na mescla, @mescla.co, vamos ter mais assuntos, né, temas sobre o marketing de experiências. Então, fiquem ligadinhos nas nossas redes.
Muito bom. Beijo grande para vocês, viu? A gente segue por aqui, são 8 horas e 37 minutos.